Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Tânia Graça é sexóloga.
Ai, mas eu tenho menos desejos. Será que já não gosto tanto dele?
Uma sexóloga fala sobre sexo.
Eu não quero incomodar, eu não quero estar a pedir, eu não quero estar a exigir determinada coisa. Faz assim ou faz assado.
E se há assunto que este programa gosta de falar, é sobre...
Para eu conhecer os meus pontos de prazer, ajuda também eu tê-los presentes visualmente, não é?
Voz de cama. Tânia Graça, esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Estás na casa de banho?
Sim. Olá, senhor, mas que promo esta, senhores e senhores.
Roubada à minha geração.
Agora que nós vamos ver se esta promo realmente... Como direi, criou uma expectativa e depois as pessoas não saíram defraudadas com ela.
Mas deixa-me ajustar desde já a expectativa. Que eu quero acrescentar, embora tenha adorado esta promo, não desfazendo de todo, só enaltecendo, mas queria acrescentar que uma sexóloga, ou pelo menos esta sexóloga, fala não só de sexo. Fala também de relações, de dinâmicas porque, relacionais.
Também és psicóloga.
Exatamente. É psicóloga clínica de base e depois então vem a sexologia. Portanto, o sexo vem como uma parte do ser humano como um todo e mais concreto das mulheres. Mais concretamente
as sexólogas dão-se bem umas com as outras.
Olha, sabes que eu por acaso tenho uma excelente relação com a Vânia Belis, que é uma sexóloga.
Minha amiga também.
Pronto. Gosto muito da Vânia, falamos regularmente. E ontem falei com ela porque ela já entregou a sua primeira versão da tese de doutoramento.
Que é sobre o quê? Podes dizer?
Diz?
É sobre
quê? Eu não sei exatamente a temática. Eu sei que a área da Vânia é a educação infantil e juvenil. Portanto, a educação sexual infantil e juvenil. Okay. O estudo há de ser nesta área. Portanto, eu acho que é de muito valor que haja vários profissionais na área da sexologia, da sexualidade, para que possamos chegar a todas as faixas etárias.
E a Marta Crawford?
Nunca tive contacto com ela. Ouço o podcast dela, o Muito
Bernardo,
Mais Que Sexo. Exatamente.
Bernardo
Mendonça. Exato. Ouço, quer dizer, já ouvi vários episódios, por acaso não sei se agora recentemente saiu algum. Mas conheço do podcast e obviamente do nome, não é? Ela é uma.
É se calhar a mais conhecida em Portugal, não é?
Provavelmente. Tens o Júlio Machado Vaz, que é também.
Júlia Machado Vaz e Marta Crawford.
Sim, e Marta Crawford, exatamente.
E agora tu és, a sexóloga dos millennials.
É
verdade.
Eu estou a dizer, é porque foi esse o título que me deram elas e eles próprios. Não fui eu que me intitulei, intitularam-me.
Então espera.
Eu digo que é a melhor sexóloga da nossa geração.
Claro.
Da minha geração.
Então espera. Possivelmente os problemas serão outros.
Certamente.
Quais são as preocupações dos millennials? E o que é que eles querem a nível sexual?
Olha, preocupações dos millennials... Eu acho que há aqui algumas coisas, porque eu imagino, por exemplo, uma Marta Crawford a trabalhar e ela, provavelmente, daquilo que eu percebo até do podcast, ela estará a trabalhar com casais mais de meia-idade, não é? Portanto, que estão a enfrentar outro tipo de desafios completamente diferentes. Eu acho que alguns dos millennials serão... Que tipo de relação é que eu quero ter? Tem-se discutido também muitas monogamias e não monogamias. Portanto, isso é um questionamento não só dos millennials, mas também...
Está mais em voga.
Tem grande força nesta geração.
O que é que está mais em voga? Não monogamia ou monogamia?
Não, eu acho que a monogamia continua a prevalecer. Até porque a não monogamia põe-nos em lugares muito pantanosos. Pantanosos porque nós ainda não sabemos movimentar-nos neles, não é? Mexe com as nossas inseguranças, mexe com os nossos medos, mexe com tudo aquilo que nos foi dito que deveria ser o formato relacional. Mas é um questionamento que eu vejo acontecer na minha geração. Diana.
Nós já aqui tivemos uma sexóloga, Aline Castelo Branco, que dizia que seria o futuro das relações humanas.
Sim, é bem. Eu não sei se será o futuro, porque eu também não gosto de colocar a não monogamia como a solução para tudo. E enquadrando para quem não saiba o que é uma não monogamia, uma monogamia, porque são termos que nós estamos aqui a usar. Monogamia tem a ver com uma estrutura relacional em que nós temos exclusividade sexual e emocional, portanto eu só me relaciono emocionalmente e sexualmente com uma pessoa. Uma não monogamia, depois tens vários formatos, isto é um chapéuzinho grande em que cabem vários formatos. Tens a relação aberta, tens o poliamor, em que...
Qual é a diferença entre a relação aberta e a não monogamia?
Não, a não monogamia, vamos ver assim, não monogamia é um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva tens, por exemplo, relação aberta, que geralmente é uma relação que é exclusiva emocionalmente, abre para experiências sexuais, em conjunto ou não. Portanto, isto seria uma relação aberta. Poliamor ainda é também uma não monogamia, mas já é uma não monogamia que permite não haver exclusividade nem emocional nem sexual. Portanto, podes ter outros relacionamentos.
Vários namorados, assim.
Exatamente. Exatamente.
Espera aí. Voltando aqui à relação aberta. A relação aberta permite ter outros relacionamentos, mas só a nível sexual, é isso?
Sim, é assim. Atenção, eu não
a relação aberta não permite é que tu te apaixones por alguém. É isso.
Geralmente é uma regra colocada no relacionamento aberto, mas eu também confesso que não me sinto especialista nesta parte das não monogamias, porque é um mundo bastante complexo, com muitos formatos novos. Tens a anarquia relacional também.
Já tivemos um programa sobre isso.
Na base aqui está o contrato que as próprias pessoas estabelecem.
Exatamente,
né,
exatamente.
E pode ser revisto ou não?
Não, e é geralmente quem abre a relação. Sabes que o processo costuma ser muito começar por ter uma relação aberta, ou seja, em que se abre para experiências sexuais, e progressivamente as regras que foram colocadas por ambos vão caindo. Ou seja, as pessoas vão renegociando permanentemente o seu contrato.
Conheço um casal cuja regra é podem ter relações fora do relacionamento desde que não só falam sobre ela se o outro descobrir.
Pronto, pois tens isso também. Falam.
Mas isso é a vida toda. Só falam quando são descobertos.
Há pessoas que nem assim falam, continuam
não,
a mentir.
Mas é muito diferente nós estarmos aqui a fingir que estamos só um com o outro e temos outras pessoas que o outro não sabe, e outra coisa é. Está acordado que isso pode acontecer. Podemos é combinar não falar sobre isso.
Mas este casal é, cada um vai à sua vida tranquilamente. Se um tiver dúvidas ou alguma questão, pode colocar, e eu tenho que responder com honestidade.
No espaço de uma semana estive com duas pessoas que me disseram que que souberam que estavam a ser traídas porque receberam uma SMS anónima
da pessoa com
não,
quem...
Não, receberam uma SMS anónima de alguém que denunciava, dizer assim, olha, gostava que soubesses que a pessoa com quem vives faz isto.
Imagino.
Qual
é
a tua posição sobre isto, Tânia? Achas
a minha
são os chamados bufos emocionais.
Certo, mas
gostavas de... Imagina, tinhas uma namorada e ela andava a trair. Tu gostavas de receber essa mensagem se fosse verdade?
Gostava, eu não sou nada da traição.
Mas não preferias que fosse ela a dizer-te?
Ela nunca ia dizer.
Preferia que fosse
ela não ia dizer calma também, não é?
Quem está a trair mesmo a mentir e manipular não vai dizer a verdade à partida.
Sim, sim, mas... Eu gosto de acreditar que as pessoas têm um fundo.
A Tânia é muito otimista em relação
ao ser humano. Há uma coisa
essa boa, não é?
Há uma coisa que muitas vezes acontece quando as pessoas são confrontadas, não é?
Sim.
Dizer assim, olha lá, tu vives com alguém, e a pessoa diz, na verdade, sim, vivo.
Sim.
Então porquê é que nunca me disseste?
Tinha medo que não
te. E outra pessoa diz, tu nunca perguntaste. Portanto, é necessário? É perguntar sempre. Olha lá, tu andas a trair.
A honestidade é o mais importante em todas as relações de amizade e de amor e de sexuais e tudo. Para mim.
Sim, mas não tem só a ver com o perguntar. Quer dizer, tu quando estás numa relação de intimidade, pressupõe-se honestidade. E honestidade, eu não preciso que me perguntem para eu ser honesta.
Sim, graças, estava a ser irónico, sabes?
Eu sei, mas eu quero só esclarecer para quem não tenha percebido
honestidade,
ironia.
Deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, vamos falar sobre um dos nossos temas recorrentes neste programa. Vamos falar sobre sexo com a sexóloga e também psicóloga Tânia Graça. Envia-nos mensagens, dúvidas muito pertinentes. Voz de Gama é a nova rubrica da Antena 3.
Sim.
Da nossa agora colega.
Tânia. Uma graça.
Dois.
Não faz mal.
Temos aqui uma influencer que dá aulas ao Fernando Alvim sobre o Instagram.
Muitas coisas aprendi hoje com a Tânia Graça. Já agora, quais são as diferenças geracionais? Isto é, quais são os fetiches, os desejos
que esta geração tem?
Olha, sabes uma coisa interessante?
Agora
que
está toda a gente a falar
é o strap-on. Acho que é a grande cena das mulheres desta geração
que
querem.
Eu acho que agora toda a gente quer sexo a três. Eu acho que é a grande moda.
Homenagem a Torroá. Olha, é assim.
Era um clássico.
É isso que eu ia dizer. Eu sinto.
Mas agora fala-se mais abertamente.
Exatamente, mas isso é diferente de ser novo, não é? Eu acho que é novo na medida em que de repente tu percebes que muitas pessoas também se calhar pensam no mesmo, não é? Mas eu acho é curioso porque as fantasias, os fetiches, atravessam mais ou menos a história. Quando tu vais ver, já estudei, já vi algumas coisas nesse sentido, revistas pornográficas antigas, tu tens a representação de muita coisa que se fala atualmente: menage, swing, orgias, ou seja. Ao contrário do que nós possamos imaginar, não é assim tão novo. Todas estas coisas não são assim tão novas. Estão a
já
ser.
Foi tudo inventado.
Exatamente, exatamente.
Olha, eu tenho uma dúvida em relação a orgias. Tu podes ir.
Atenção. Eu faço aqui uma
pequena pausa. Não sei se vou responder,
Diana,
mas vamos lá.
Tenho uma dúvida em relação a orgias.
Quando tu recebes um convite para ir a uma orgia, já me aconteceu recentemente.
Foste convidada para uma orgia.
Posso falar?
Parabéns, Diana.
Calma, tu podes aceitar ir à festa, no género. Eu posso ir à festa, bebo uns copos, converso, danço.
Mas
e na hora
obrigada.
De tomar lá da cá, posso ir embora.
Sim,
ou seja, não és obrigado.
Não. As regras da orgia é, tem que se ficar até ao final.
Sexo sem consentimento, Alvin. Já estamos não é? Se és obrigado a fazer sexo numa festa,
não, é uma questão.
É sexo sem consentimento.
Bem, as pessoas que frequentam orgias, não é? Estou a falar para essas e são milhares. As
mas tu podes ir à festa e depois não.
Não podes ir, não sei.
Não podes ir.
Podes.
É falta de educação sair a meio de uma orgia.
Fala ele que
é falta de convidar para uma.
Eu nunca fui convidado, mas a verdade é essa.
Ah, nunca foste convidado. Ah, não vamos entrar aí.
Pode ter participado
sem convite.
E uma questão: nós sabemos as pessoas, nós sabemos as pessoas que estão lá ou não? Sabes alguma coisa?
Não, é assim,
há diferentes tipos de orgias, não é? Umas em que nós sabemos e outras que não.
Sim, porque pode acontecer de forma também espontânea.
Vamos ter aqui um organizador de orgias. É um organizador de. A especialidade dele é a organização de orgias e vai falar sobre isso. Deixem-me só dizer que, ouvintes da Provaral, o programa vai ser
quente.
Muito quente. Voz de cama. Rubrica aqui da Antena 3, da Tânia Graça. Tânia, nós temos uma série de perguntas para te fazer, mas contamos, como sempre, não só com o nosso organizador de orgias, que deve estar quase a enviar uma mensagem, mas também com os nossos ouvintes. A primeira mensagem que nós recebemos é de Charts.
Boa noite para o Oral. Eu não sei se pode participar ou não, mas estou a correr assim um bocado o risco. E vou fazer aquela pergunta que acho que todos os homens têm sempre em mente. Como detectar se a mulher está a ter orgasmos múltiplos? Como saber se... Sei lá, um sinal ou assim alguma coisa. Obrigado e boa noite a todos.
Bem, um dos primeiros sinais é que normalmente gritam o meu nome.
Mas ele disse orgasmos múltiplos, específicos.
Orgasmos múltiplos.
Baixem o som do rádio quando mandarem mensagem, malta.
Sim.
Pois estava-me a ouvir,
sim.
Exatamente. Então, é interessante que ele perguntou. Eu estava em todo o seguimento da pergunta. Eu pensava que ele ia dizer como detectar se teve um orgasmo e não se teve orgasmos múltiplos.
Sim.
Então, é interessante porque esta questão dos orgasmos múltiplos, em que se fala muitas vezes da capacidade que a mulher tem para ter esses orgasmos, uma vez que não tem período refratário, que é o quê? O período refratário é aquele em que, no caso das pessoas com pênis,
os homens, né?
Exatamente, após ejacularem, após terem um orgasmo, têm ali um período em que não há ereção e dificilmente conseguem continuar a relação sexual por penetração. Conseguem tudo o resto porque o sexo não é só penetração.
Ali meia hora, uma hora e estamos de volta.
Mas uma questão: os orgasmos múltiplos não podem ser a continuação do orgasmo que não chegou ao fim?
Então, eu ia entrar aqui um bocadinho na explicação do orgasmo múltiplo.
Já agora, Tânia, o período refratário
sim.
Muda muito em função. Sei lá, eu.
Olha, da idade vai mudando.
Eu acho que sim.
Então... Ele vai aumentando. O seu tempo, não é? Ao longo da vida. Portanto, sim. Mais velho vai sendo mais. Não é mais difícil,
faz
mas
sentido.
É em vez de...
Mas eu sinto que, sei lá, nas primeiras vezes o período refratário é quase inexistente.
Nas primeiras vezes, quando tens várias relações com. Ou seja, vários orgasmos num curto espaço de tempo.
Não, quando conheces. Eu acho que quando estás no início da tua atividade sexual com uma pessoa.
Certo.
O período refratário quase.
Eu acho que há pessoas no carro a pensar o que é o período refratário.
Mas eu estava a explicar. O período refratário é aquele momento em que, após uma ejaculação, após um orgasmo, o homem não consegue ter ereção. Há um período de tempo. Atenção, há exceções a isto.
Há super-heróis que não
sim, nem é uma questão de ser super-heróis, quer dizer.
É o
sangue que continua a bombear com força ali para a zona e mantém-se a ereção.
O Viagra não pode melhorar isso? Será que não vai haver um medicamento, imagina, que elimine o período refratário?
É possível que venha a haver. É possível
mas
que venha a haver.
Quem é que teve agora uma boa ideia?
Deve ter contraindicações.
Claro, pode será? Não ter, não é? Eu quero acreditar que
mas eu acredito que, é muito... eu acredito que o Viagra, em parte, já tenha essa
eu acho que
essa capacidade, uma vez que ajuda a que o bombeamento de sangue ali fique bem.
Ataques cardíacos, malta, atenção. Não andem a mandar forte no Viagra.
Sim, tem de ser com
guardem para ocasiões especiais.
Nós não somos nada apologistas de ataques cardíacos.
Não, e têm de ser doses controladas, como é óbvio. Mas ainda voltando aos orgasmos sim. múltiplos, para responder, a definição de orgasmo múltiplo varia de autor para autor. Ou seja, as coisas que eu já li sobre, há psicólogos ou estudiosos da área que dizem que orgasmo múltiplo é ter um e depois ter outro e depois ter outro, mas assim seguidos e numa mesma interação, assim continuado. E há alguns que consideram orgasmo múltiplo tu teres vários, por exemplo, em uma hora, mas não são tipo com espaço de segundos. São, tens um, continuas a estimulação, depois daí a 10 minutos tens outro e daí a 15 minutos tens outro. Portanto, não há uma definição única
mas
para.
Mas não pode ser um orgasmo que parece que nunca chega ao fim. Pensa, já está a terminar e depois ainda vem mais, e depois ainda vem mais. Isso não é um orgasmo múltiplo, eu achava que era.
Depende da duração. É assim, o orgasmo múltiplo tem aqui esta característica de tu teres a sensação de ter vários clímaxes. Ou seja. Não é um que está a ser ai tão bom, ai tão bom, ai tão bom. É ai tão bom, há um ligeiro decréscimo, depois volta.
E volta. O que interessa é que volte, não é?
Agora, como detectar da mesma forma que se detecta ou não um orgasmo único, que tem a ver com a expressão da pessoa, o ficar mais ruborizada, portanto mais vermelhinha, os mamilos também ficam mais ficam eretos, não é? Geralmente. Mas atenção, minha gente, é importante é comunicar, não é? Porque eu acho que esta coisa de como é que eu posso detectar se ela está realmente a ter, já não é um bom princípio, é sinal de que a comunicação não está num nível em que tu não estás à vontade para perguntar à pessoa, olha. Essa aconteceu ou não aconteceu?
A verdade é que durante o ato sexual nem sempre há uma boa comunicação.
Pois, exatamente, é para isso que cá andamos.
É uma das bandeiras da Tânia, comunica.
Sim,
não achas que esse nível, por exemplo, o Brasil e os brasileiros em si comunicam mais?
É assim, nas suas relações sexuais, não sei. Eu vejo.
Tem maior comunicação.
Tem essa teoria há muito
tempo. É verdade.
Eu daquilo que eu vejo, por exemplo, de profissionais da área, sexólogas de lá, para já tu tens páginas gigantes. Tu tens a Cátia Damasceno, tens a Vagi Sem Neura, tu tens lá páginas.
Vagi Sem Neura.
Vagi Sem Neura. Tu tens páginas do género da minha que têm milhões, não é? Milhares, é milhões e milhões de pessoas. Portanto, eu acho. Também é um país muito maior, mas ainda assim, eu acho que há uma abertura e um interesse crescente e se calhar, havendo essa maior abertura, essa comunicação também sai facilitada.
Já agora, não achas que a comunidade LGBT tem. Como direi? São mais acesos? Acho que nós temos muito a aprender com eles. eu acho que os hetero são mais. Como direi?
Eu tenho amigos gays que dizem que o mais conservadores. Deles é mais promíscuo. Usam a palavra promíscuo, inclusivamente.
Olha, eu estou a chegar a esta conclusão. Eu acho que os heteros são mais conservadores.
Eu acredito que sim, porque é assim, os homossexuais. Para já estão fora de uma caixa que é aquela que querem encaixar toda a gente. E só o facto de estares. O Paulo está a rir de coisa.
Já me estou a rir porque chegou uma mensagem a dizer: Rui Alves é organizador de orgias.
Quem é o Rui Alves?
Não faço ideia, mas já está aqui a mensagem. Sim, já vamos pronto.
Ouvir. Ok, vamos ter aqui contactos para quem. Olha, mas não é um bom momento, gente, que Covid, não é?
Calma. Agora não é.
Olha, a nova variante ainda aí, mal.
Não é um bom momento para essas brincadeiras.
Tânia Graça é nossa convidada. Daqui a pouco fiquem para ouvir Rui Alves, organizador de orgias.
Programa onde falam de sexo. Sexo?
Sexo! 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 loucura. Orgasmo.
Ouvindo um grande maluco.
Confirmado. É verídico.
Sem dúvida.
Sexo! Sexo em cima, sexo em baixo, é sexo faquia, sexo palia, sexo bombar, o ouvir a falar, o pessoal a ligar e sempre a arrasar.
Ai, moraria.
Moraria é fixe.
Ah, pois é, o que é que foi?
Bom, muito bem, vamos então ao nosso organizador de orgias, Rui
Alves. Está, eu
posso esperar.
Eu sempre sonhei dizer isto. Temos aqui o nosso, mas com dignidade.
Claro!
Temos aqui o nosso organizador de orgias, Rui Alves. Vamos então ouvi-lo. O depoimento de Rui Alves.
Olá, Alvin. Eu sou o organizador de orgias. E aquilo que disse foi que nas minhas orgias, aquelas que eu organizo, não pode sair no meio da orgia. Não pode ser no meio do orgasmo, ok? Portanto, convidei a malta toda da Antena 3 e as tuas amigas, estás também as tuas primas. E as primas e da malta toda. Opa, e apareçam. A gente vai de certeza passar um excelente fim de semana. Beijinhos.
Fim de semana, cuidado!
Vocês nunca ouviram falar de festas longas, é.
Mas há orgias que duram dias e dias.
Afinal,
não é?
Tu sabes muito de orgias.
Orgias romanas, eu leio.
Pois,
reza a lenda. Sim, sim. Atenção, sempre que falamos de sexo neste programa, alguém fala sobre squirt.
Boa tarde, prova oral. É verdade que os homens que têm o pênis pequeno não conseguem que as mulheres façam um squirt? Obrigado e continuação de bom programa.
Atenção, para as pessoas que não estão a acompanhar esta transmissão via YouTube ou Facebook ou Instagram, Tânia Graça adotou a postura Amália, fazendo dizer não quero acreditar. Porquê que o fizeste?
Porque o squirt pouco ou nada terá a ver com o tamanho do pênis. Aliás, muitas das vezes acontece com estimulação por outras formas que não durante a penetração. Como, aliás, acontece em muitos orgasmos femininos, que não são através da penetração.
A Aline Castelo disse neste programa que há uma glândula do squirt. Lembras-te, Alvin?
Tens as glândulas
não
de skin. É assim, o squirt é aquela coisa que muitas mulheres perguntam: ai, mas eu não tenho, porquê que será que não tenho? E de facto a percentagem que diz que tem é baixa. Nós vemos isso acontecer muito na pornografia, mas não é algo que todas as mulheres tenham.
Por acaso, na pornografia não vejo muito acontecer o squirt.
Pronto, então se calhar não estás a ver. Dizem que
vocês não estão a ver os mesmos canais.
Não, mas sabes uma coisa, geralmente quando acontece no porno, aquilo não é nada real, porque os guichos que é lançado
é tudo fake.
É fake. Existem coisinhas de água dentro da vagina que são apertadas e
adorava saber, e de certeza que há formas de saber, quais são os itens mais pesquisados por parte das pessoas que veem pornografia.
Ah, não, tens.
O que é que será que...
Então, olha, uma das categorias mais pesquisadas, que é curioso, é o cuckolding. E o cuckolding é basicamente a fantasia, ou pronto, a prática em que tu, enquanto marido, gostas de assistir à tua mulher a envolver-se com outro homem e tu ficas só a assistir. Portanto, tu não estás envolvido, és como se fosse um voyeur.
Fosse uma traição consentida.
É um swing em que só participa um
casal. Nem é um swing, porque não há troca, sim. Porque o swing pressupõe que haja troca de casais, não é? O cuckolding é ver. Tens também muita procura pelas práticas BDSM, portanto, de bondagem, se as pessoas estarem atadas, haver alguma agressividade que esperemos que consentida, porque a verdade é que a pornografia tem uma série de questões, não é?
Atenção, já vi filmes que no final eles dizem: atenção, isto foi tudo a brincar, isto é uma encenação, somos atores e tal.
Pronto, é porque nem todas as pornografias são muito éticas, não é? E aqui estamos a falar não só daquilo que acontece durante as gravações, mas também dos pagamentos e tudo mais. Existem
aqui.
Como assim? Pessoas que não são pagas devidamente, é uma exploração, no fundo, é uma forma de exploração.
Aí será que. Não percebo nada, na verdade. Será que as mulheres são mais bem pagas do que os homens na pornografia?
Eu não sei dizer, valores, mas são certamente pior representadas, na medida em que, claro que tu tens uma grande variedade de tipos de vídeo, mas eu diria que os vídeos, porque a pornografia ainda está muito feita para os homens, porque foram eles os grandes consumidores até então. Eu acho que isso começa a mudar um bocadinho, começam a surgir realizadoras e pessoas a fazer outro tipo de pornografia, em que o prazer feminino é mais contemplado, coisas...
Quando dizes grandes realizadoras, só se fala sempre lá na Erika Lust.
Na Erika Lust, não, mas tens outras. Eu agora não tenho presentes os nomes, mas tens outras do mesmo género, que trazem outras coisas, mais conceptuais. Agora, isto também vai do gosto de cada pessoa, não é? Porque pá, a pessoal que não acha muita graça é o Erika Lust e também está tudo bem.
Deixa-me só dizer que amanhã vamos falar de Sexo Sabem Com Quem?
Joana Barrios é atriz.
Trabalho com uma companhia chamada Teatro Praga.
Joana Barrios é apresentadora.
Apresentei o Inferno durante quase um ano.
Joana Barrios é mãe.
Eu faço crossfit das mães.
Joana Barrios é sopeira.
A sopa de cação é uma sopa incrível.
Atriz, apresentadora, mãe e sopeira. Joana Barrios é tudo isto. Esta segunda-feira, na Antena 3.
Deixa-me só dizer que não é amanhã, é segunda-feira. Bom fim de semana a todos.
E neste momento
tenho aqui uma
questão. Que ela
Olá. Porquê é que eu tenho tanta dificuldade em me abstrair durante o sexo?
Ai,
e depois não consigo ter o orgasmo.
Pois.
Tchau.
Abstrair-se como? Dos seus problemas?
Pode ser muitas coisas. Nós estamos muitas vezes muito observadoras, espectadoras do sexo, muito autoconscientes. E esse nível de autoconsciência, ou seja, sobre o teu corpo, sobre a expressão que estás a fazer, sobre para onde é que o teu rabo está virado e o que é que será que a outra pessoa está
a ver. Se o lito,
exatamente,
o pelo.
Exatamente, diz-me.
Há aquela frase que é: em casa de ferreiro,
Espeto de pau.
Sempre certo. Ouvi dizer. E certo. Tem tudo a ver com o tema de hoje. E tu como é que és, Tânia?
Como é que eu sou?
Repara que agora fiz voz de cama.
E fizeste uma pergunta que a Tânia não gosta.
Não gosta. Eu vou responder com aquilo que eu quiser responder. Que é...
Bora! Bora, miúda!
Que é... eu acho que não é pertinente para a minha intervenção falar... Não é a intervenção aqui, é a intervenção em geral, enquanto profissional... Que as minhas práticas relacionais ou sexuais sejam partilhadas. Agora, posso dizer uma coisa em relação a isso, que é o facto de ter estudado sexologia e acompanhar mulheres e problemáticas e saber algumas coisas sobre isso não quer dizer que eu não tenha nenhumas.
Espera, deixa-me fazer aqui uma pergunta. O facto de falares permanentemente em sexo, visto ser sexóloga,
sim,
não achas que faz com que mais pessoas tenham fetiches contigo? Eu hoje coloquei um vídeo teu. E eu nunca tinha recebido tantas mensagens de amigos e amigas.
É gira, meu. Já sei, quando põe coisas com ela, mas toda a gente diz: esta miúda é muita gira. Antes mesmo de saber que ela é sexóloga.
Olha, amigas minhas surpreenderam-me hoje com mensagens que me enviaram sobre ti.
A sério?
Muito,
olha.
Muito. Não posso falar.
Animadas.
Muito pouco
animadas.
Ortodoxas algumas.
Pronto, olha, não sei se isso acontece. Eu não recebo essas mensagens.
Não.
Para ser sincera, não.
É porque as pessoas te respeitam, vês?
Sim, e eu acho. Era isso que eu queria dizer também, que é. Talvez isso surja. Mas não tem a ver com a minha forma de comunicar, porque eu acho que a minha forma de comunicar é bastante profissional e...
Eu acho que é o batom vermelho, dá vontade de dar assim uns beijinhos.
Não achas que...
Profissional e descontraída,
não
mas...
Que eventualmente o facto de falares permanentemente em sexo faz com que as pessoas pensem que tu és muito sofisticada,
sim,
a esse nível,
sim,
que já fizeste
sim.
tudo na vida.
Sim, acho que existe, mas isso é uma fantasia das pessoas, porque eu nunca disse que tal coisa era verdade. Aliás, obviamente, vamos lá ver uma coisa. Como é óbvio que eu não faço tudo daquilo que falo. Para já, e é importante dizer, como disse no início, que eu não falo só de sexo, não é?
Uhum.
Isso é uma parte e tem a ver muito com libertação feminina e empoderamento feminino. É muito nessa direção. Uhum. Não é falar de sexo, ponto. Tem um enquadramento e tem um propósito. Entretanto, por exemplo,
qual é o grande fetiche das mulheres? O dos homens é duas mulheres sempre, não é?
Já não deu.
Da grande maioria.
Então... Qual é o grande fetiche das mulheres?
É o strap-on.
Não é nada.
A Diana, eu estou a sentir que ela quer aqui qualquer coisinha.
Não, eu já tenho ouvido muito este ano.
Quem é que quis um strap-on? Diz-me.
Não, eu agora vou dizer o nome das raparigas que já me disseram isso. Nós falámos disso até na minha geração.
Sim, sim.
Que há muitas mulheres que têm a vontade de ter
serem elas
poder.
Serem elas a penetrar, no caso das relações heterossexuais.
Até o marido, não só se for uma namorada homossexual.
Sim, sim. Não
deve ser uma boa prenda de se dar a um marido um strap-on pelo Natal.
A questão aqui é convencer os namorados, não é? Porque isso,
pois,
eles já não acham tanta graça.
Pois não, mas exatamente. E eu acho que convencer
o
também.
Faz sentido.
Faz sentido porquê?
Diga lá, porquê?
Sei lá, porque nós crescemos, não temos essa ideia de sermos penetrados, não é? Os héteros, estou a falar em nome dos héteros.
Sim, exato, sim, é verdade, é verdade. Não tem, mas eu acho que também existe aqui uma certa homofobia entranhada, que é isto não vou fazer isso.
E se eu gostar, porque isso tem medo de gostar.
Quando, obviamente, não é a área em que tu gostas de ser estimulado que define a tua orientação sexual.
Se a pessoa disser eu tenho medo de gostar, eu acho que já não é homofobia.
Tem medo de fazer o exame à próstata.
Não, claro que é homofobia.
Há pessoas que não vão. Exato, não vão fazer o exame à próstata.
Não.
Eu quando vou até duas vezes.
Não, se não a pessoa diz que tem medo de gostar, claramente é um comentário homofóbico, porque o medo de gostar é. E se eu depois quero sempre, isso quer dizer que eu sou gay? Então isto não é homofóbico?
É homofóbico.
Não estava a ver as coisas. Estava a ver. Eu acho que as pessoas, quando dizem isso, é piadinha. Não estava a ver assim. Estavas a ver de uma forma mais dura do que eu. Eu olho e vejo paz no mundo, no fundo.
Ah, eu também vejo paz no mundo, mas há coisas que têm de ser desconstruídas.
É verdade, e este programa está aqui justamente para fazer isso, para desconstruir e para dar voz à voz de cama.
A estabilidade tirou-vos a vontade. A insegurança destruiu-vos o romance. Já não conseguem confiar em ninguém. A psicóloga sexóloga Tânia Graça responde-vos com voz de cama. Voz de cama. Enviem as vossas dúvidas, aflições e inquietações para vozdecama@rtp.pt. Voz de Cama. Quintas-feiras, depois das 9h30 nas manhãs da 3, em podcast nas plataformas habituais e em antena3.rtp.pt.
Já sabem quem é esta voz ou não?
Vamos aqui.
A música é do Zer, La Femme d'Argent, que adoro, e a voz, a voz sensualíssima.
A voz muito sensual.
Mas olha.
Música da Ana Marcos.
Não é.
Olha, uma voz sensual.
Inês Menezes.
Olha, Inês Menezes tem uma voz muito sensual e também. Esqueci-me agora.
Deixa-me só dizer algo sobre esta rubrica, posso?
Sim.
Que é, por favor, ouçam. É todas as quintas-feiras às 9h30.
Já tem estado nos, nos tops.
Então é assim, temos uma parte que é em direto, portanto às 9h30, todas as quintas. E depois temos o podcast entre mim e Shalana maravilhosa Ana Markel, em que normalmente desenvolvemos o tema mais, não é, em uma horita. E dizer-vos que é uma coisa que me tem dado imenso prazer fazer, mesmo. Adoro fazer as manhãs, não é fazer as manhãs, mas estar ali de manhã com eles. Acho que são uma equipa incrível e com a qual me sinto super bem, pá, super bem recebida. Uhum. Gosto muito de fazer aquilo. Portanto, ouçam.
Qual é que está mais à vontade a falar sobre sexualidade nas manhãs?
Deve ser o Bandeirinho, claro. Parece-me claro, não é?
Eu acho que eu também não, lá está, não falo só de sexualidade. Hoje trouxe o tema das relações abusivas. Ontem não.
Ontem,
aliás, vocês subscrevam aquilo que vocês colocaram, que é deixem essas relações abusivas, não é?
Sim, exatamente, sem dúvida. Mas eu diria que
parece muito óbvio, mas nem sempre é óbvio. Porque é difícil sair
é difícil,
das relações.
Às vezes é difícil detectar que estás numa. Uhum. E nós falámos muito disso no podcast. É difícil detectar que estás numa e depois sair, porque a relação abusiva tende a minorizar-te a tal ponto que tu te sentes completamente sem valor. Muitas vezes perdes a tua identidade, tu já nem sabes bem quem é que és e fica muito difícil. Às vezes já perdeste pessoas à tua volta porque há um certo isolamento também.
Verdade.
E fica difícil. Ouça o podcast, eu tenho recebido mensagens incríveis mesmo de pessoas que dizem que saíram de uma e que gostavam muito de ter ouvido este podcast na altura.
Uhum. De uma quê?
Que saíram de uma relação abusiva. Ah, okay. Ou que concluíram que estavam. Ou que concluíram que estavam.
Ele saiu do estúdio durante um minuto e esqueceu-se do tema.
É que concluíram que estavam numa também através daquilo que nós dissemos. Isso é incrível.
Leiam Amor Zero, também é um livro muito interessante sobre este assunto e vale a pena a pedagogia, a máxima pedagogia sobre este tema.
Acho muito bem. Ricardo Mota diz que precisa de uma ajuda da nossa parte. Então está no sítio certo, Ricardo.
Boa noite a todos. Mais um grande programa, sem dúvida. Eu hoje preciso da vossa ajuda. A minha namorada anda assim um bocado chateada comigo já há algum tempo. Ela diz que... Ela já me disse para aí umas duas ou três vezes que eu que não consigo encontrar o ponto G. Eu não sei o que fazer, já estou farto de procurar. Já arrastei o sofá duas vezes. Já vi debaixo da cama uma carrada de vezes. Há dia estava a aspirar o carro, encontrei lá uma coisa... Eu pensava que era aquilo e perguntei-lhe, então é isto que é o ponto G? Teve quase duas semanas sem falar para mim e eu já não sei o que é que é de fazer. Vocês podem me ajudar?
Ricardo Mota tem aqui uma
existe
questão
ou
pertinente.
Existe ou não existe o ponto G?
Olha,
é o 5G já existe.
É mais uma daquelas questões que continua em estudo e continuam a haver estudiosos que dizem que sim e outros que dizem que não.
Exato, a questão é essa.
O consenso que eu tenho encontrado mais é que O ponto G não é um ponto isolado, ele é a interseção entre as duas perninhas do clitóris interno. Portanto, é um lugar em que se encontram as duas perninhas do clitóris interno. Como é que eles se podem encontrar? Cada mulher e vulva e vagina são únicas, portanto não é como se, olha, é assim, vai para aqui, vai para ali, cada pessoa, não é? Uhum. Mas geralmente com os dedos é mais fácil, não é? E se ao introduzir os dedos fizermos um movimento de vem cá, portanto vem cá,
puxar o dedinho para trás, como quem chama alguém.
Exatamente, ou para cima e para baixo, isto agora depende muito, lá está, de cada pessoa, geralmente sente-se algo diferente. Portanto, existem ali de facto mais terminações nervosas.
Há truques para para atingir um bom orgasmo? Ou neste caso, porque estamos a falar de masturbação, para estimulação clitoriana, por exemplo.
Sim.
Truques, vamos.
É assim, mais uma vez, é que isto vai muito. Por exemplo, há mulheres que gostam imenso de movimentos
circulares
e de maior fricção. Imagina, há outras que gostam de pancadinhas.
Ah, isso nunca fiz. Pois.
Sim, é tipo assim. Isso é o tapping, é chamado tapping.
Agora,
exatamente.
Atenção, vamos, algum silêncio, vamos ouvir a pancadinha da Tânia. Atenção. Adoro.
Pancadinha da Tânia. Exatamente. Depois, uma coisa curiosa. Há mulheres que têm mais prazer não diretamente no clitóris, mas ligeiramente acima, ligeiramente ao lado. A estimulação não é lá, é mais lateral, por exemplo.
Ligeiramente acima, acontece muito.
Exatamente. Portanto, todas estas coisas são precisas, mais uma vez, ser comunicadas. Porque não dá para, olha, eu aprendi isto com a última e vou fazer assim em ti.
Claro.
É preciso comunicar. E há mulheres falem também.
Eu acho que há má comunicação na cama. Temos de trazer o António Sala. O António Sala devia estar na casa dos portugueses.
A fazer sala?
A explicar como é que as pessoas devem comunicar.
E levava a Tânia.
E levava a Tânia.
Fazemos uma dupla imbatível.
Boa noite, Alvin. Boa noite, Diana. Olá, Tânia. Parabéns para a nova rúbrica Voz de Cama nas manhãs da 3.
Oh.
Acho que desde do fim da hora do sexo que a rádio portuguesa estava órfã numa rúbrica sobre este género, sobre sexualidade. Parabéns e continuação de muito sucesso. Tânia, obrigada. Uma pergunta muito simples. As mulheres conseguem ter prazer com o sexo anal? E com isto peço que não divulguem o meu nome. Muito obrigado.
Tu divulgaste o nome.
Obrigado,
dele,
Pedro. É o Pedro Miguel, da Trofa. Obrigado por este depoimento.
O homem está a inventar. Espero que não seja.
É, Pedro Miguel.
Não é nada.
Achas que não devia ter. Não...
É assim, acho que o ouvinte tem uma namorada que não gosta muito e ele quer saber se
então,
é assim.
Ah, ok.
Ele é anónimo, eu não sei qual é o nome dele.
Então, podem ter.
Pedro
de facto,
da Trofa. Há um Pedro Miguel da Trofa que está a passar mal.
Exatamente. Claro que podem ter prazer com sexo anal, assim como os homens, lá está.
Mas peraí, podem ter prazer com sexo anal, mas com estimulação clitoriana, ou podem ter só.
Não, podem ter também só. Há mulheres que têm orgasmos com sexo anal sem estimulação clitoriana. O nosso corpo é
verdade, mas,
assim,
mas rareiam.
Sim, eu não estou a dizer que é uma coisa muito frequente, mas é possível, ou seja, sendo possível, é porque alguns corpos vêm com predisposição para isso acontecer. Agora, vale lembrar que sexo anal precisa aqui de alguns, não é uma coisa assim, bora lá, já está, um, dois, três, está. Tem que haver relaxamento, tem que haver um bom lubrificante, temos inclusive lubrificantes que são específicos para sexo anal que ajudam a esse relaxamento.
Já ouvi dizer que há preservativos só para sexo anal.
São capazes de ser, se calhar, mais lubrificados, talvez.
E deve ser para proteger de...
Ah, não, o preservativo
impurezas.
É super importante. Super importante mesmo.
Mas mesmo entre um casal com uma relação íntima e longa e duradoura?
Se testarem com regularidade. Porque há mais ISTs, por vezes, em relações supostamente fechadas do que não monogâmicas. Há estudos que dizem isto
Mas
também.
Mas olha, para a mulher ter prazer com sexo anal, é preciso que o homem esteja a estimular o clitóris.
Ajuda bastante. O homem ou ela
não,
própria.
Ela própria,
ou ela própria, sim, com um brinquedo.
O homem normalmente não faz isso.
Mas também
não,
pode.
Pode, não. As mãos estão livres.
Pode fazer.
E até estão perto.
Estão livres.
Depende.
Há muita coisa a fazer numa...
Se calhar não estão tão livres,
Já tivemos aqui o senhor organizador das orgias.
Mas o relaxamento e ir com calma e pode ser também numa posição em que seja a mulher a estar mais no controle para poder controlar melhor a velocidade a que a coisa acontece para não se magoar, cuidado, porque é muito fácil fazer-se
uma fissura.
Exatamente. E
já estou a dizer
isto. O programa está a ser muito educativo.
Muito.
João Freitas agradece à Tânia pelo seu trabalho. Mulheres deste país, enviem também as vossas mensagens. Ana Alves, curiosamente. justamente deixa já uma mensagem que vão ouvir a seguir. Mas para já, João Freitas.
Para o oral, como é? Olha, excelente convidada que vocês têm aí. Tânia, tenho a agradecer imenso o trabalho que tu fazes. Vai, eu e a minha namorada somos teus fãs, completamente. Fizeste com que desligassem muita, muita porcaria nesta minha cabeça.
Bom.
O que tornou toda a relação sexual muito mais gratificante. Existe um trabalho muito grande da nossa parte também, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas, sem dúvida, que
os teus
Instagram são a mais-valia.
Fogo!
Para que a nossa vida sexual seja incrível. Só tenho um apontamento. Nunca me respondes no Instagram.
Oh.
Mas de resto está tudo ótimo. Beijinho para todos.
Quantas mensagens recebes por dia?
Era
tenho
isso.
Graça.
Olha, em primeiro lugar, muito obrigada. Isto é mesmo daquelas coisas que me deixam.
Deve ser muito gratificante.
Super gratificante,
isto,
super gratificante, porque pensar que isto é distribuir felicidade, distribuir ferramentas para que as pessoas sejam mais felizes, porque é isso que se pressupõe que advenha do sexo, não é? E fico tão, tão contente. Muito obrigada.
Estás convidada para te juntares a um casal que te...
Nunca fui. Isto é real.
E não ia contar aqui isso.
Não fui mesmo.
O que é que será que o João Freitas te quer dizer então, das mensagens que não respondes?
Será justamente isso?
Dizer, Tânia, quero-te compensar o facto de teres melhorado a nossa
vida
sexual.
E queremos-te convidar para... Olha,
queremos juntar-te a ti numa noite...
Exato.
Será que não é isso?
Não sei, mas eu verificarei em breve e averiguarei
João,
a situação.
Está atento ao teu Instagram hoje.
Mas deixa-me dizer-te que para as pessoas, que era aquilo que a Diana estava a dizer, para as pessoas que ficam tristes de eu não responder às perguntas delas no consultório
não
do amor ou às mensagens, eu não consigo mesmo.
É porque
são
não está interessada.
Não é.
E a Tânia já trabalha com tecnologia, com o telemóvel. Se tivesse a responder a tudo, então não saía.
Ela responde rápido. É porque não quer. Eu vi isso.
Ah,
ela
é horrível. Como é que você
olha, nisto? Ana Alves está feliz por não fazer parte da malta do Sport.
Olá. Sabia que hoje era a Tânia Graça que ia estar aí e, portanto, não podia perder a emissão. Queria apenas partilhar que estou felicíssima por não fazer parte do grupo que tem squirt.
Tenho coisas para dizer sobre isso.
O que é isso de um grupo que tem squirt? Ou que faz squirt? Não será melhor?
Não, ela está a dizer do grupo no sentido em que das mulheres que squirtam, portanto, têm esse esguicho. Porquê? Esse esguicho pode ir até 300 mililitros. Estás a ver que são 300 mililitros?
Eu já tive experiências desse nível.
E
posso dizer que é um bocado...
Há quem acredite, não sei se isso é
falso. Mas não é.
Das poucas vezes em que isso aconteceu, teve que ir tudo para lavar, tudo.
Não, é verdade. Para tu teres uma ideia, quando eu fiz os vídeos do squirt, houve mulheres que me vieram dizer: eu quero saber é como não ter. Porque, imagina, estás num carro ou estás. E a pessoa fica preocupada em ter orgasmo, porque muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes o squirt vem, acontece no momento do orgasmo, em que há uma contração maior. E a pessoa não quer ter, então não está descontraída. Bem, com medo de vomitar tudo.
Ter num carro.
Aumenta o potência do orgasmo?
Não.
Então para que é que queremos ter squirt?
Ora, um squirt num carro. Imagina que é um condutor da Uber. Acabou o dia, já não pode transportar mais ninguém. Isto é verdade.
Ouça, é verdade,
acabou,
Alvin, é verdade.
O dia tem que ser lavado o carro.
É.
Essa é que é verdade.
É, isso é verdade. Portanto, ela está muito contente, se calhar, porque tem relações sexuais em Ubers.
Pronto, então é isso. Pedro,
boa noite, Tânia. Olá, Ana. Olá, Alvin. Ana. Olá.
Olá.
Prova oral. A minha mensagem, eu comecei a ouvir a conversa da Tânia com a Joana Guerra Tadeu, que achei absolutamente espetacular no podcast dela, da Ambientalista Imperfeita. E daí para a frente tenho seguido o vosso podcast, Voz de Cama, que me tem encantado, sobretudo porque não estava à espera que começasse com este tipo de conteúdo relacionado com as relações e as partes mais emocionais das ligações entre as pessoas. A minha mensagem tem mais a ver com uma mensagem que eu enviei à Tânia por Instagram,
olha,
e que ainda não obtive resposta, entre parênteses, isto não é uma reclamação, sobre um tipo de produto que se chama Crystal Yoni Egg, que eu penso que não é propriamente um brinquedo sexual, mas que
não
se
é,
destina a tentar estimular o interior da vagina das mulheres para tentar promover mais facilmente elas atingirem orgasmos. E é isto. Qual é a tua opinião, Tânia? Obrigado.
Olha, desconhecia isso em Em absoluto nunca tinha ouvido.
São,
claro,
são os ovos de cristal, portanto, ao vidro, que se colocam. Eu acredito que isto seja aqui para exercícios de Kegel ou pompoarismo, que são aqueles exercícios em que se faz um trabalho da musculatura vaginal para que essa musculatura se torne mais forte, e isso geralmente ajuda, por exemplo, a apertar o pênis durante a penetração e a ter orgasmos mais fortes e tudo mais.
Ah, aqueles anéis. Outro dia usei.
Anéis?
Sim, uns anéis que podes colocar no pênis.
Por acaso,
sim,
mas certo, mas é outra
rapaz
coisa.
Que disse que na verdade tem mais orgasmos quando ele usa isso.
Mas isso tem sentido, não é? Porque
Sim, porque geralmente esses anéis vibram. É o anel peniano. É aquele que
ajuda
ajuda a prolongar a ereção e a atrasar o orgasmo.
Ajuda porquê? Porque há uma pressão sanguínea.
Exatamente, porque aperta em baixo. Mas deixa-me só responder aqui às questões, à questão dele. É assim, eu não domino a parte dos de cristal, porque os objetos que eu conheço nesta área são objetos de sex shop, no caso, e que são de outro tipo de materiais. Uma coisa importante, que é mais uma coisa educativa, que é: antes de fazerem exercícios de Kegel ou pompoarismo, convém irem a uma fisioterapeuta pélvica para ver como é que a vossa vagina está. Porque se ela estiver já muito contraídita, não é bom contrair muito. Portanto, ver primeiro como é que a coisa está, para então poder usar este tipo de objetos para torná-la ainda mais forte, se for necessário.
Marco Costa, deixa aqui uma mensagem.
Olá, boa noite. Está uma noite úmida. Vai chover, quero dizer. Tem nada a ver com o tema de conversa. Uma das situações que vocês falaram aí que eu fiquei muito curioso era do Squirt. Isso não é um Pokémon?
era.
Por favor, é para um amigo. Arranje-me o número do homem das orgias, se faz favor. Obrigado.
O Rui Alves, o homem das orgias.
Malta, nós ainda vamos aqui promover aqui as orgias num momento em que não se pode.
Ah, não pode ser. Não.
Covid,
não, não é
2022,
bom.
Calma.
Não é. Devia haver temporada de orgias. Abria, não é? A temporada era tipo de junho. Não, de maio a agosto.
Também,
temporada de orgias.
As pessoas sabiam
que ter orgias tinha que ter ali.
Sim, mas. Ah, ok, era só nessa fase, certo?
E se alguém fosse apanhado fora, em fevereiro,
não se pode. Agora não podes. Vais
sim,
preso.
Sim. Então não sabe que a temporada não é esta.
Hugo
Pinto pergunta aqui.
Olá, boa noite para o Varal. Daqui é o Hugo, São João da Madeira. Uhum. Tenho aqui uma dúvida, aliás, um pedido de ajuda, entre aspas. O que é que eu posso fazer quando o odor da mulher não é aquele mais apreciado? Por vezes até acaba por tirar a vontade. Obrigado.
E o odor do homem também?
Também.
Perguntou aqui ao Hugo.
É verdade.
Pinto.
Um banho pode resolver?
Depende, porque é assim, em princípio, se for uma questão de higiene, sim. Mas, por exemplo, se nós tivermos assim como a vaginosita, pode mesmo haver um cheiro característico de peixe, mesmo. Um corrimento mais acinzentado, e pá, isto tem que se ver com a ginecologista. E é sempre estas questões.
Mas, normalmente, eu acho que as mulheres sabem mais ou menos quando.
Quando alguma coisa não está tão bem.
Sim, acho
sim,
que sim.
Eu também diria, pá, mais ou menos, porque imagina. Continuas a ter mulheres que não olham para si, que não conhecem a sua vulva, que não sabem exatamente o que é que dali sai. Eu sei que isto parece meio estranho até de pensar que ainda existe esta realidade, mas ela existe. Portanto, não sei se todas saberão quando alguma coisa não está tão bem. Mas digo-vos aqui, se houver um cheiro... Atenção, vulva cheira à vulva. Também vamos enquadrar isto, que é a minha vulva não cheira igual à minha mão, nem igual ao meu pescoço. Há um cheiro específico, é uma mucosa, tem secreções, portanto é natural que tenha um cheiro próprio. Agora, se fugir muito ao cheiro que costuma ter e ao tipo de secreção que sai, vejam. E para quem lá vai e cheira mal, pois vai ter que se calhar comunicar isso também.
Ou então pode fazer quando está com Covid e não tem cheiro.
Ou pode ter uma toalhita à mão. Olha, eu acho isso tão... Olha, aqui fica uma dica. Que
atenção,
é...
dicas da Tânia.
Não, porque eu acho isto tão útil, que é toalhitas à cabeceira. Imagina.
Sim.
Tu sentes que a pessoa até não está tão bem. O que é que tu fazes? Sacas de uma para te limpares a ti. Dizes, olha, vamos só dar aqui uma limpezazinha, porque assim ficamos ótimos. E a pessoa também usa.
Mas não é bom dizer à pessoa a comunicação.
Não
pode começar aí, olha, mas não
cheiras
muito bem, amorzinho.
Sim, mas uma coisa é isso. Outra coisa é alguém. Porque a verdade é que a comunicação também se aprofunda com o tempo. E se calhar alguém com quem nunca estiveste. Pode não ser tão fácil.
Eu gosto muito de falar sobre esta temática, porque eu acho que as pessoas normalmente não falam sobre sexo desta maneira.
Sim,
da maneira
é
como nós estamos a falar, de uma forma aberta, informada. Os homens, quando falam sobre sexo, na sua grande maioria, entram de imediato, e eu contra mim falo, no lamaçal absoluto, e começamos a fazer humor com sexo, e depois nunca falamos de uma forma séria assim, com perguntas e com respostas que exigem algum conhecimento. E eu sinto-me, e não é a primeira vez que o digo, a fazer serviço público.
É verdade.
Sempre falo desta
serviço tomada. Público no canal
isso
público.
É o que a Tânia deve sentir sempre. Mas Tânia, já sentiste, tens dado muitas entrevistas, já sentiste algum pudor por parte de algum entrevistado em fazer-te perguntas ou desconfortável com o tema? Com a Ana Marta, imagino que não, porque ela sempre
não,
trabalhou estes
tudo.
Temas. Mas
olha, eu acho que não, porque quando as pessoas me chamam, também já sabem o que é que
tu
vão.
Se vais entrevistar, vais ser.
Não, mas imagina, tu tens uma vontade grande. A Ana Marco também. Eu acho que nem todas as pessoas
não, nem todas as pessoas
esta...
têm. Sim, nem todas as pessoas vêm com a mesma abertura.
Ou alguém chegar aqui e diz: já usei anéis. Já fiz não sei o quê.
Sim, sim.
Por exemplo, que haja muitas pessoas a fazer isso.
Sim, não, e mesmo falar sobre experiências pessoais é algo que tanto eu como as pessoas que geralmente me entrevistam
não
trazem muito. Eu e a Ana às vezes trazemos um ao outro lá mirezito no nosso podcast, mas uma coisa muito mais. Pronto, não é.
Achas que ainda há uma espécie de tabu em relação ao sexo?
Então não há. Poça. Poça para não ter outra coisa qualquer mais feia. Claro que há, claro que há, claro que há. Por isso é que isto continua. Por isso é que tu sentes e eu sinto e toda a gente sente que é tão importante de repente. Três pessoas, duas pessoas, uma pessoa se sentar para falar sobre estas coisas, de preferência com conhecimento, para também trazer aqui. Mas às vezes, não só com conhecimento, eu acho que há pessoas que o fazem com humor, que também é útil.
Espera, o Rui Alves das Orgias respondeu aos seus futuros clientes.
Mas ele não é.
Claro que é, claro que é, Diana.
Olha, tu fazes assim, tu vais, Alvin, tu vais, se for de qualidade.
Eu aviso.
É isso, no próximo. Nem é a mim, é aos teus ouvintes.
Não houve uma orgia organizada no primeiro confinamento.
Eu lembro-me que houve uma no Norte. Famalicão, o que é que foi em que foram?
Na Fiel, eu acho.
Pronto, foi no Norte e foi lá a polícia, exatamente.
E não participaram.
Mas calhar tiveram de desalgemar a malta. Ou seja, já estamos algemados.
O Rui Alves, o nosso organizador de orgias, ele responde então aos seus futuros clientes. Aqui está a sua mensagem.
Está mesmo.
Olá, meus tradões e tradonas. É assim, neste momento realmente não é possível fazer grandes orgias. Ótimo. A não ser virtuais. Quem sabe no próximo Eros o Alvin deve vir a Gondomar fazer umas entrevistas.
Ai,
nós gravamos e nós encontramos-nos eventualmente, mas o Alvin é que fica responsável por organizar a malta, está bem?
Não,
e traz a opinião dele também. Beijocas.
Está Rui Alves aqui a fazer aqui um statement de grande responsabilidade. Ele diz que não é tempo de orgias. Agora estamos com Covid. Mariana Alvim, será que é a minha prima? Deixa aqui uma mensagem.
Olá, Prova Oral, olá, Tânia. Eu já tive a oportunidade de enviar uma altura mensagem à Tânia.
A dizer,
a agradecer imenso. Bendita mãe que assim põe uma filha no mundo, porque é verdade, esta mulher muda vidas, esta mulher faz das pessoas, especialmente as mulheres mais felizes, mas também casais, acredito muito que a vida sexual muitos casais possam melhorar depois de deixarem esta Tânia entrar na vida deles, porque é inacreditável. Beijinho muito grande, muitas felicidades e bom trabalho. E opa, obrigada.
Obrigada, Mariana.
Olha, deixa-me só dizer que é isto que acontece quando se sai com a Tânia Graça à noite.
É, porque
as mulheres vão todas falar com a Tânia, a agradecer-lhe.
O teu público é mais feminino.
É para as mulheres que eu falo
também,
essencialmente.
Há muitos homens, olha,
sim. Ah, porque eu acho que também querem aprender coisas giras.
E as namoradas mandam aos namorados também.
Mandam. Eu acho que há muitos conteúdos meus que elas usam para falar sobre o tema.
Lembras-te de alguma pergunta que tenha sido feita que tu te recordes, assim, que tem sido fora do. Do comum. Sim, uma situação.
Fora do comum.
Mas em entrevista ou em consulta?
Não diria.
Por Instagram.
Por Instagram. Assim, uma questão que fosse mais pertinente do que as outras. Enquanto pensas, deixa-me colocar aqui esta mensagem da Sofia Ribeiro.
Olá, boa noite. Obrigada à Tânia por estar presente, mas obrigada ao Alvin por ter trazido este tema que tem que deixar de ser tabu. A sexualidade. Geral, eu sou recém-divorciada e com filhos menores. A minha pergunta é, depois de 20 anos com o mesmo companheiro, como é que fazemos a transição? Sim, mão querida, mas e depois? A relação com outra pessoa, entrar outro homem para a nossa casa, para a nossa cama. Não estou a ver por enquanto isso no meu futuro e não sei o que fazer, não estou a pensar em inscrever-me num Tinder, nada que se pareça, mas como é que fazemos a transição?
Serei celibatária para o resto da vida? Pergunto eu, pergunto à Tânia. Obrigada a todos, um bom fim de semana.
O Tinder é uma boa opção.
Sim, o Tinder é uma boa opção.
É um bocado conservador,
mas,
à nossa vida.
Mas sobretudo, esta pergunta é muito boa, porque...
Sim, mas eu não sei se é conservador, eu acho que isto também tem a ver com uma questão de faixa etária, no sentido de... eu acho que pessoas mais velhas não estão tão familiarizadas com as dating apps, com as aplicações de encontros, não têm tanta destreza a movimentar-se nesses meios. Ou seja, eu
mas
até acredito.
Mas há quem tenha vergonha de assumir que está à procura de encontrar alguém.
E que não quer ser visto lá.
É, é verdade, é verdade. Mas sabes que existe forma?
Sim, as pessoas
é teres o premium.
Estarem anónimas ou estarem.
Não.
Podem só ser visíveis para as pessoas que querem. É isso.
Sim, mas para isso tens o premium.
Então sim,
tem. Pois, exato.
Mas qual é que é melhor neste momento? Eu não tenho nenhuma, mas sei que existe a Tinder e o Bumble.
Popular... O Bumble. Sim, qual é que é melhor?
Acho que o Bumble é capaz de ser o melhor neste momento.
Da tua...
Sim, da minha experiência.
Sim, tem, o Bumble tem aqui uma política que é... portanto, havendo match, é a mulher que tem de iniciar a conversa.
Sim, okay. Olha, logo à partida.
Olha, aconselho aqui a nossa ouvinte para ler o livro Eliette, da Dulce Maria Cardoso, em que a Dulce fala do Tinder e lá andou. Por isso pode ser bom para quebrar.
Verdade. Mas deixa-me só responder-lhe que compreendo perfeitamente que não seja fácil, porque parece que se perdeu o jeito, já não sabe como é que se faz, de repente ficas solteira num momento em que já nada tem a ver com quando eras solteira da última vez. Percebo que as pessoas não tenham muita vontade de ficar nesta fase de vida, nesta faixa etária, em pôr-se em dating apps. Eu diria que há coisas que nós podemos ir fazer e aprender, espetáculos a que vamos, cursos de dança, cursos de...
Jantar fora com amigos que tragam outros amigos divorciados e não só.
Exatamente, exatamente, porque nós assim já temos alguma coisa em comum com aquelas pessoas. Estamos ali naquele mesmo concerto. Por exemplo, gostamos da mesma música. E pode-se amar alguém que se ouve a mesma canção, não é?
É verdade.
É verdade. Deixem-me só dizer que estamos a acabar este programa com muita pena. Nossa, é verdade. Tânia Graça tem uma nova rubrica que se chama Voz de Cama. Foi essa a razão principal para a trazermos, mas não só, porque gostamos dela e porque falamos com ela habitualmente.
E foi a primeira vez que ela veio à prova oral ao
exato.
Vivo.
É a minha terceira de prova oral.
Quarentena.
É verdade, exatamente. As duas primeiras foram de forma virtual. Atenção, é que isso vai regressar muito em breve.
Vamos voltar para casa.
Na primeira semana
vamos
do ano.
Dia de Natal.
Sim, na primeira
sabes
semana.
Isso, não é? Na primeira semana do ano todos vamos trabalhar via
teletrabalho.
Com teletrabalho.
Via casa.
É muito importante. Um dos temas que mais vezes se fala neste programa vai ser feito na terça-feira. Ouçam.
É comida?
Ou... Não é.
Não é
o
sexo.
Nosso convidado de terça-feira é.
Psicólogo.
Não é.
Cozinheiro. Organizador de orgias.
Não é. É Gonçalo Amaral. Vamos falar sobre Maddie McCann.
Estás tão entusiasmado para este tema?
Eu.
O que é que há mais para saber sobre a Maddie?
Estou entusiasmado. Tudo. Okay. Há tudo
para saber.
Não percam, terça-feira. Eu estou aqui com um grave problema de consciência, porque eu tinha que ir a Portimão na terça-feira e possivelmente por causa de Gonçalo Amaral não posso ir, porque eu não quero deixar de estar em estúdio.
Mas não foi lá que a Maddie se perdeu, em Portimão? É melhor
sim,
não ir.
Não, foi na Praia da Luz. Ah, foi no Algarve.
Foi no Algarve, na verdade. Bem, a seguir bons rapazes na Antena 3. Nós, bom fim de semana a todos. Não percam, Joana Barrios, na próxima...
Segunda-feira, não é, mãe?
Segunda-feira. Obrigado.
Beijinhos, obrigada.
Não, não é nada.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.